Bom, vamos retomar então a reunião. Eu, como presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, fiz o convite ao senhor prefeito municipal, ao senhor Maurício Terra, como presidente, diretor-presidente do Jataizinho Prev, que é o Fundo de Previdência dos Servidores Municipais de Jataizinho, ao senhor Anderson Dias da Mota, presidente do Sindicato de Servidores Públicos Municipais de Jataizinho, e a senhora Marli Sanzovo, que é presidente da Associação dos Professores de Jataizinho, sobre o projeto número 36/2016, que dispõe sobre o parcelamento de débitos do município de Jataizinho com o regime próprio de Previdência, Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Jataizinho. Bom, eu queria então fazer primeiro, antes da gente colocar em discussão com os vereadores da comissão, o projeto número 36, ele fala sobre a falta de repasses financeiros ao fundo de pensão dos meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, e ainda do 13º. Eu queria perguntar para o senhor Maurício, quando o senhor assumiu a presidência do Fundo de Previdência Municipal?
Dia 1º de janeiro de 2016, com término 31 de dezembro de 2016.
Certo. Senhor presidente, é de conhecimento do senhor, do ex-presidente, o mandato de vocês é um ano?
É um ano.
Desde quando existe esse fundo de previdência, teve algum parcelamento igual esse, algum projeto de parcelamento, senhor presidente, que o senhor conhece?
Não, eu desconheço. Desconheço.
Senhor presidente, o senhor foi comunicado pelo prefeito municipal e o senhor deu parecer favorável a esse parcelamento?
Não.
Senhor presidente, o senhor sabe que a lei de responsabilidade fiscal e a lei número 4.324, diz que o prefeito municipal, no último ano de mandato, ele deverá, antes dos dois últimos quadrimestres, fazer um planejamento que envolva riscos financeiros para que não deixe dívidas para o próximo mandato. Então, nós estamos fora desse período. Não estou dizendo da questão da literatura, não estou dizendo da gramática do projeto, e sim da questão, da questão do embasamento legal do projeto. O senhor tem conhecimento de que, hoje, se essa Câmara aprovar esse projeto, coloca em risco o próximo prefeito municipal, sendo que ele não foi comunicado pela atual administração, a comissão de transição não foi comunicado dessa dívida desse projeto? O senhor acha que pode acontecer algum risco ao fundão no próximo mandato, se a gente parcelar esse débito na Câmara Municipal?
Eu não sei dizer se vai ter risco. Eu sei que até agora não teve os repasses de agosto, setembro, outubro e novembro, e eu cobrei o prefeito e ele não me respondeu. Hoje que ele me correspondeu por escrito, que não tem condições de pagar e vai ver se paga até o final do ano. E eu fiquei sabendo do projeto agora também.
Senhor Maurício, em agosto nós estávamos em período eleitoral, né? Um período que, se o prefeito tivesse comunicado esse fato, conforme a lei de responsabilidade fiscal, ele poderia até ter mexido na questão do trâmite das eleições municipais. O senhor acha que o senhor comunicou ele desde agosto, como presidente, desses débitos?
Desde setembro, né? Porque agosto vence no quinto dia útil do mês seguinte. Desde o dia 5 de setembro, estou comunicando ele, comunicando ao pessoal que faz parte da Conselho Fiscal, Conselho Administrativo, e também repassei para o sindicato.
Ele omitindo essas informações desde setembro, senhor Maurício, o senhor acha que ele usou de má fé por estar no período eleitoral?
É, Isso eu não sei responder.
Tá. Eram essas minhas perguntas que eu tinha para o presidente da comissão. O senhor quer fazer alguma pergunta?
Eu gostaria de perguntar ao presidente também, o Maurício Terra.
Quero informar o vereador que a reunião está sendo gravada e os áudios vão ficar à disposição de todos os vereadores nas próximas sessões, se quiser, tá, vereador?
Não, beleza. Gostaria de saber também, o presidente, se tem algum documento no primeiro ato ali que não foi pago, se foi reunido a presidência junto com os membros e tem essa documentação enviada para o prefeito?
Eu tenho os ofícios cobrando mês a mês e foi feita uma reunião, uma assembleia extraordinária para discutir sobre qual procedimento tomar pelo fato de ter atrasado.
Mas o prefeito tinha ciência?
Tinha ciência, desde o primeiro dia de atraso.
E gostaria também, presidente, de estar perguntando novamente, presidente, se caso houver esse parcelamento, que abalo que vai ter no fundão? Porque aí é uma dívida que vai ser parcelada em 48 vezes. Que impacto que vai ter ali no fundão, inclusive até para os aposentados que já estão ali na aposentadoria?
Não, o nosso fundo hoje está estruturado. Nós temos hoje 8 milhões de reais na conta que consegue... Só que esse dinheiro tem que ser pago. E tem que ser corrigido, e deve ter uma multa também, tem que ser cobrado. Não pode ficar para sempre. Tem que pagar. Ou paga agora, ou paga... mais para frente. Tem que pagar.
Tá, e hoje o senhor acabou de dizer que teve um comunicado do prefeito que ele talvez ele pagaria até no final agora.
Até no final até 31 de dezembro.
E se caso houver esse parcelamento e ele pagar, presidente, como que fica? Aí o projeto cai por terra.
Não, na verdade, uma situação não releva a outra. Se nós parcelar aqui, ele não vai pagar.
Ele vai pagar.
O que nós temos que entender aqui, que é a visão minha como vereador, é a questão de nós não estarmos tendo a posição do prefeito eleito, que é o parecer que eu vou deixar aqui antes do meu voto. Que o que está pesando aqui é a questão do prefeito atual e o prefeito que vai suceder. Porque nós tentamos comunicação com o prefeito eleito, nós não conseguimos. O que foi nos repassado é de que a comissão de transição está recebendo todas as informações necessárias. Porém, eu vou pedir a informação aqui, nas informações que eu vou pedir hoje, uma das informações é quanto à cópia do ofício à comissão de transição de cargo quanto a esse projeto. Porque a lei de responsabilidade... Lei de Responsabilidade de Crimes de Improbidade, vereador Cícero, ela deixa bem claro que até antes dos 8 últimos meses de mandato, no último ano de mandato, o prefeito ele tem que se adequar para deixar o caixa zerado. Então, o que está acontecendo? Ele hoje está dizendo, ele está colocando a situação de uma forma de que parece que ele quer colocar assim que se ele pagar o fundo, ele não paga os servidores. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Porque o que eu queria perguntar para o presidente, que eu esqueci, presidente do fundão, esses 11%, ele recolheu dos servidores, não recolheu?
Não, a parte do empregado, que é 11%, está sendo recolhida.
Essa ele recolheu certinho.
Essa está sendo paga.
Ah, tá. Essa era a minha dúvida.
Ele só está deixando de repassar a parte patronal.
Que
é 11% mais um aporte.
Certo, e o aporte. Tá.
Exatamente.
Então, essa pergunta que eu queria ter feito. Então, vereador Cícero, a questão aqui, nossa, na verdade, é da passividade que nós estamos tendo. Porque nós estamos transferindo a culpa do prefeito atual, ou culpa, ou dolo, porque existe aquela situação de que se não houve má fé, ele não cometeu o crime. Porém, o ato foi feito. O que está sendo discutido aqui... é que de setembro para cá, nós não tivemos essa transparência. A Câmara não foi comunicada. Então, nós não tivemos acesso a essas informações. Então, até agora, eu vou fazer umas perguntas ao presidente do sindicato, que representa parte dos servidores ou todo. Eu quero perguntar para o presidente agora do sindicato, senhor Anderson, desde quando, senhor Anderson, o senhor ou se, se o senhor tinha conhecimento de que é, esses, essa parte patronal é, dos, dos, do prefeito, do executivo municipal, junto ao fundo de previdência municipal, o senhor tinha conhecimento que isso não estava sendo repassado?
Eu fiquei sabendo pelos outros.
Fala no...
É, aí eu encaminhamos um ofício para o Malu, dar uma explicação para nós. Eu fiquei sabendo assim pelos outros, não estava ao par. Então, mandamos um ofício, aí o Malu respondeu para o sindicato que estava vendo.
Eu quero comunicar aqui a presença da doutora
Fabiane.
Doutora Fabiane, que representa o Sindicato de Servidores Públicos Municipais de Ataizinhos. Quero também comunicar aqui a ausência do assessor jurídico da Câmara Municipal e do assessor jurídico do presidente. Tá? Pois não, vereador Laércio.
Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Maurício, presidente da presidência. Foi feita uma reunião com a assessoria jurídica da prefeitura se esse parcelamento está certo, não vai dar problema, está tudo realizado pela presidência?
Não, com o Instituto não foi feita nenhuma reunião. Agora, da prefeitura, eu não sei te falar. Então, eu fiquei sabendo desse projeto agora, recentemente, depois de já estar na Câmara, porque daí eu fiquei sabendo.
O senhor não sabe se está dentro da legalidade?
Não, não sei dizer também.
Porque, segundo o contador aqui, esse projeto está dentro da legalidade da Previdência.
Não sei responder.
É, vereador Cícero.
Eu gostaria de fazer uma pergunta também para o Anderson. É, você acabou de dizer que ficou sabendo, assim, através de comentário. Aí você procurou o Maurício. Mas você não tem nenhuma documentação. Você fez um documento pedindo para o Maurício. Mas para o prefeito não tem nenhuma documentação, nada registrado, pedindo informação para o prefeito.
Não tem. Eu recebi a resposta do Maurício foi essa semana, né, mano? Uma semana passada que eu recebi. Então agora, hoje nós estávamos conversando com a advogada, nós íamos já fazer um para o prefeito para ele se explicar.
Então, presidente Alex, da comissão, você vê que o negócio é tão grande que a gente só soube através de boatos, entendeu? Então, eu acho que é um perigo muito grande para nós, que faz parte da comissão, para nós, vereadores, ter que analisar um projeto aí, faltando aí 20 dias para acabar o mandato. Inclusive, nós vamos voltar. Mas o mandato de 2013 a 2016 está findando agora. E você vê que as informações são muito poucas, que o prefeito deixou acarretar tudo isso, e agora aí no final traz aí um projeto desse que é para a gente estar discutindo aqui e colocar em risco aí a reputação do presidente do sindicato como do presidente do fundão. Então é um projeto que a gente tem que analisar bem, vamos analisar com calma para ver aqui o fundamento, para ver em que ponto nós vamos chegar.
Quero passar a palavra ao vereador Maurílio, que é vereador da Câmara, não faz parte das comissões, mas tem direito a colocar a sua posição.
Primeiramente, Malu, boa tarde. Você, como diretor do Recursos Humanos, trabalha lá na Folha de Pagamento há muitos anos. Você sabe que parte pública é de uma maneira e parte CLT é de outra. Você tem conhecimento de mais alguma prefeitura da nossa região que cometeu esse mesmo, deixou de pagar a parte patronal para poder efetivar a folha de pagamento? Você tem conhecimento de alguma cidade?
A única cidade que eu sei que fez isso, não sei se está pagando, é Ibiporã. Ibiporã fez isso também já.
Ibiporã deixou de pagar a parte patronal.
É. E depois parcelou também.
Depois parcelou.
Só que foi dentro de mandato e não sei se passou de outro.
Bom, Você tem conhecimento também que a parte do sistema CLT, muitos empresários também deixam de recolher tanto o FGTS, desconta o INSS e depois demora aí até 7, 8 meses, depois vá até a parte da fiscalização de arrecadação e pede um parcelamento. Isso é normal ou é irregular?
A nossa prefeitura paga também o INSS. Nós recolhemos por mês uma média de 26 mil todo mês. Nunca, desde 2002 para cá, nunca foi parcelado nada.
Desde quando?
2002 para frente.
A parte comissionada, você tem conhecimento se já foi pedido parcelamento ou não?
Então, de 2002 para frente, para cá, nunca teve parcelamento.
E antes de 2002?
Teve parcelamento.
Teve parcelamento até de quantos anos que a prefeitura deixou de recolher o INSS?
Quantos anos eu não me recordo, mas eu sei que foram vários anos sem pagar e por conta também da mudança de regime de 92 para cá, tivemos que fazer uma confissão de dívida e parcelamos, pagamos tudo já. Já foi feito em outras épocas esse parcelamento no INSS.
Tá. Então você tem conhecimento que a prefeitura de Biporã também já deixou e já pediu um parcelamento.
Sim.
E você acha que esse projeto aqui, que o prefeito mandou aqui, é inconstitucional?
Então, eu não conheço, eu desconheço, sinceramente, eu não sei se é a legalidade.
Sem pergunta. Presidente do sindicato, presidente do fundo de pensão, eu só queria comunicar, tanto ao vereador que fez as perguntas, ao presidente, aos demais vereadores, que vários municípios, depois que foi criada a lei de responsabilidade fiscal em 2000, tiveram que fazer essa confissão de dívida, porque muitos funcionários tiveram que se tornar aí o estatutário. Porém, é relevante a pergunta que o vereador Maurílio fez para o senhor, que nós ficamos sabendo que desde 2002, a administração pública, ela paga integralmente o INSS. E há uma disparidade aqui, então, porque, na verdade, o prefeito municipal hoje, ele quer parcelar com o fundo municipal e não quer parcelar com o INSS, porque o INSS ele paga em dia e desde setembro, talvez por ser um valor menor, lógico, mas desde setembro ele vem pagando e desde a administração dele. Eu quero dizer que vários municípios fazem, é prática fazer esse parcelamento. A literalidade do projeto não é inconstitucional. O que é inconstitucional aqui é o prazo. É o prazo que eu vejo como ilegal. Porque o que tem que ser visto aqui é a questão de esse projeto não ter sido avisado no momento que começou a atrasar. Porque esse projeto, quando começou a atrasar, ele foi em agosto, período eleitoral. E não foi avisado os servidores públicos. Esse projeto deveria ter uma transparência. O que, ao meu ver, ele poderia ter um resultado totalmente diferente nas eleições municipais, quanto a prefeito, vice-prefeito e vereadores. Então, o que nós não podemos sentar em cima agora é disso, porque aqui nós temos que ver a questão do voto político. Nós aqui não temos capacidade funcional de dizer aqui, quem poderia dizer aqui é o contador da prefeitura que poderia estar aqui, é a questão do controlador interno. Agora, o que nós não podemos fazer é passar uma bomba chiando, vamos dizer assim no popular, para o próximo prefeito municipal, que ele não está sabendo, porque ele não se mostrou. Nós fomos eleitos do lado do prefeito que vai assumir a prefeitura dia 1º em 6 vereadores. Porém, eu quero dizer que eu, como representante da bancada da situação a partir de janeiro, eu não tenho conhecimento de que o prefeito sabe desse projeto. E nós colocamos em risco também a questão da Câmara, por quê? Porque aqui nós temos hoje a questão de o presidente da Câmara, ele está até em suspeição de colocar esse projeto em pauta. Por quê? Porque ele vai assumir a vice-prefeitura. Então, ele não pode legislar em causa própria, porque ele vai estar, talvez, deixando de lado o seu cargo que ele vai assumir para estar fazendo o papel dele agora. É de conhecimento de todos que essa semana teve uma denúncia no Ministério Público de Viporã, de um vereador eleito. Então o prefeito foi nas redes sociais e disse que tem 8 milhões depositados no fundo de pensão. Então o que nós não queremos aqui é colocar em pauta as palavras coloquiais que estão colocando em todos os cantos de Jataizinho, como se nós tivéssemos que escolher ou pago o servidor ou não pago o servidor. Não é isso a questão. Até porque o prefeito, quando assumiu dia 1 de janeiro de 2012, ele sabia dessa situação. Então, a questão aqui é de ser um projeto impopular, porque a impopularidade ela acaba vindo para a Câmara Municipal, né? Vem de uma forma que a Câmara se coloca dividida, porque há quem defenda não pagar o fundo e há quem defenda pagar o fundo, né? Então a questão aqui, o que tem que ser colocado de lado pelos vereadores é que, contra ou a favor, não é essa a questão do projeto. A questão do projeto em si é colocar assim: Senhor presidente do fundão, do Fundo Municipal de Previdência Social, o senhor é a favor ou contra o parcelamento dos servidores?
Não, eu sou dessa dívida?
Isso.
Não, sou a favor em pagar em dia.
O senhor é contra o parcelamento?
Eu preferia que pagasse em dia. Certo. Ficava tudo correto.
Tá. Presidente do sindicato, senhor Anderson Mota, o senhor é contra ou a favor desse parcelamento dos servidores, do fundão?
Ó, uma vez que foi feita essa proposta, ele disse que não vai ser pago o pagamento de dezembro e o 13º, eu sou a favor que seja feito esse parcelamento, porque o servidor hoje ele não tá em condições de ficar sem esse 13º e esse pagamento de dezembro.
Uma pergunta.
Eu sou a favor que seja feito o parcelamento.
Eu queria fazer uma pergunta para o Malu. Você tem conhecimento qual o motivo do prefeito não ter feito o recolhimento da parte patronal para o Fundo de Previdência?
O que foi dito na época que atrasou é porque realmente não tinha dinheiro. Ou ele pagava os funcionários ou pagava o instituto.
Tá, mas por qual motivo que ele não tinha o dinheiro? Você pode falar?
Então, ele fala que é por conta da crise.
Conta da crise.
Conta da crise.
Você tem conhecimento se o FPM, a arrecadação do município, caiu durante o ano 2016?
A arrecadação do município não caiu. Ela só não teve o mesmo aumento de inflação. Ela não aumentou. Mas cair em relação ao ano passado não caiu.
Ou também porque foi baseado naquela reposição, na perda salarial que o prefeito deu lá em dezembro de 2015... Deu o abono, também pode ter sido esse motivo ou não?
Pode ter influenciado bastante, porque foi uma reposição num ano que estava em crise já um ano atrás. Então, isso aí influenciou bastante também.
Se você fosse o prefeito hoje, no lugar do prefeito atual, você, como prefeito, você pagaria o servidor público o mês de dezembro e o 13º, ou você ia repassar para a parte do fundão?
É difícil responder, porque para ele falar isso aí, ele já veio durante 4 anos, né? Quase 4 anos. Então eu não sei te falar isso aí também.
Mas você, na sua opinião, mesmo que você seja aí, esse parcelamento, o que não pode deixar é de deixar de pagar o fundo. Porque esse dinheiro... Você tem conhecimento que esse dinheiro vai ser devolvido para o fundo. Inclusive, no projeto tem aí uma multa e tal. Mas você tem conhecimento que, fora isso, mesmo o prefeito pagando aí com juro, com a multa, você sabe que o prefeito lá na frente também vai ser penalizado, né?
Ele vai responder por isso, com certeza.
Que você sabe que o município não pode pagar juro.
Também sei disso.
Então... Como eu já falei aqui, conversei com o vereador Laércio, conversei com o vereador Jorge. Todo mundo sabe que a administração não pode pagar juro. O prefeito deixou de pagar mas ele mandou o projeto e ele sabe que lá na frente vai vir uma cobrança do juro e da correção, não para o município pagar, mas que ele vai responder por isso. Você tem conhecimento disso?
Tem.
Sem pergunta.
Mas desse jeito aqui, vereador Maurílio, ele já colocou o juro aqui. Não, mas... E colocou em cima da inflação, colocou 1% ao mês, ó. Então. É, mas... É, então, mas ele colocou aqui, ó, a correção. Então, mas se a gente votar aqui na literalidade... Então, mas é por isso que eu disse que o projeto foi feito assim, né?
Presidente, só mais uma perguntinha.
Sim, filho.
Gostaria de perguntar para o diretor se esse projeto não for aprovado, ele vai ter condições de pagar o funcionário no final do ano?
Então, a parte de dinheiro, eu não tenho conhecimento. A arrecadação de dezembro vem normal, que dá para pagar uma folha de pagamento. Isso é fato. Agora, se ele vai conseguir pagar tudo, eu não sei.
Sim.
Eu também acho, e até ia perguntar isso para o Maurício, mas aí já vou perguntar outra coisa, porque todos nós sabemos que a lei de responsabilidade fiscal não fala ali que ele tem que abrir mão disso para fazer aquilo. Eu acho que nós, vereadores aqui, temos que analisar o seguinte, que ele tem que pagar o compromisso dele. Ele tem que pagar o fundão e tem que pagar o 13º e cumprir com as suas obrigações, até no final, entendeu? Aí, então, mas eu sei, vereador Maurílio, vereador Jorge, aí, como diz o vereador Alex, desde julho de agosto está rolando essa dívida. E é de conhecimento de todo mundo que desde julho ele cortou hora extra de todo mundo, ele cortou gratificação de todo mundo, diz, né? E isso quem pode nos responder é só o presidente do sindicato, ou o Maurício, que trabalha lá no Recurso Humano. E cortou salubridade, insalubridade, que é para reajustar a finança. E pelo jeito, quem vai pagar de novo é os funcionários. Porque foi penalizado lá atrás, com todas as benfeitorias que foi tirado, e hoje nós estamos discutindo aqui se ele paga o 13º, o salário de dezembro, ou o fundão. Então, vereador Maurício, mas daí nós não podemos ser penalizados, porque se nós aprovarmos aqui também, esse fundão também é direito do funcionário. O pagamento é direito do funcionário. Ô Jorge, mas ele... Mas... Então, mas eu acho que nós temos que analisar bem certinho.
Bom, eu vou falar aqui então como... na verdade... O prefeito municipal, ele não tem que optar o que ele vai pagar. Ele tem que pagar os dois. Ele tem que pagar o servidor, tem que pagar o fundo até dia 31 de dezembro. Que jeito ele vai fazer, isso não me interessa. O que me interessa é legislar e fiscalizar o direito do servidor público. O que estão colocando é de uma forma que nós vamos ter que escolher. Se nós vamos pagar o servidor ou vai pagar o fundão. Não é nós que temos que escolher. Quem tem que escolher é o prefeito. É igual nós estamos vivendo uma crise na saúde. O cara chega no hospital, o médico acaba tendo que escolher quem vive e quem morre quando não tem um leito. O que o prefeito tinha que ter se preparado era nos últimos 40 meses para essa administração estar entregando caixa em dia. A culpa não é do vereador Maurílio, a culpa não é do vereador Jorge, a culpa não é do vereador Cícero, do vereador Aércio, do vereador Alex, do vereador Adilson, do vereador Fábio e do vereador Anilton Murari e do vereador Calvinho. O que nós estamos tendo que assumir aqui é um filho que não é nosso. Por quê? Há uma responsabilização que pode vir à Câmara Municipal se nós aprovarmos isso. Há uma responsabilização de conivência. Porque a mesma mão que afaga é a mesma mão que bate. Se a gente votar a favor desse projeto, amanhã um servidor, qualquer que seja, ele pode procurar um representante que tenha legitimidade para isso, pode ser um deputado federal, um deputado estadual, ou uma pessoa que é elencada no artigo 103 da Constituição Federal, e ele pode entrar com uma DIN. Aí suspende o pagamento de todos os servidores na questão do fundão, e nós vamos ser responsabilizados porque nós votamos. Porque por coisa bem mais simples, presidente do fundão e presidente do sindicato, por coisa bem mais simples, por causa de uma falta, nós nove vereadores, fomos denunciados por ação civil pública, por uma falta. Por uma falta. Não, só estou dizendo que a Câmara ela pode ser responsabilizada. A Câmara pode ser responsabilizada. Não é que ela vai ser responsabilizada. Então, eu desde já, eu vou falar como presidente da minha comissão, depois vou passar a palavra para o presidente da Comissão de Justiça e Redação. Eu, como presidente da Comissão de Justiça e Redação, vou marcar nova reunião para quinta-feira às 17 horas. E até quinta, eu vou pedir para que seja enviado ofício à comissão de transição de cargo, pedindo informação se a comissão de transição, que é uma comissão que tem que ter portaria, se ela foi comunicada do presente projeto e se ela é favorável a esse projeto. Quero também, vou pedir cópia por escrito dos ofícios que o presidente do Fundo de Previdência comunicou ou o prefeito de Jataizinho quanto aos atrasos de repasse. Quero também... Ah, já tem? Ah, então já... Tá, então dispenso já que trouxe. Quero também parecer jurídico do procurador jurídico do município de Jataizinho quanto à legalidade desse projeto. Quero também parecer da controladoria interna do município de Jataizinho, que tem que proteger o direito do servidor. Quero também parecer jurídico do advogado da Câmara Municipal. Não estou dizendo aqui da parte contábil. Estou querendo saber da legalidade quanto às infrações que a Câmara pode ter e que o prefeito municipal pode ter conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal e as outras leis pertinentes que falam sobre administração pública, os processos administrativos e os ritos que tem que ser feito. Então, nesse momento, eu antes de deixar a palavra à Comissão de Justiça e Redação, eu como presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, marco nova reunião para leitura dos projetos, que será pedido em regime de urgência com 48 horas, eu remarco a Comissão de Finanças e Orçamento para quinta-feira, que será dia 15 às 17 horas, na sede da Câmara Municipal. Quero que conste em ata que nós, vereadores, mais uma vez estamos reunidos para um dos projetos na pauta hoje. É o projeto 036, que é de suma importância. E antes de eu encerrar a reunião, eu quero passar a palavra para o presidente da Comissão de Justiça e Redação.
Presidente, antes de Vossa Excelência encerrar, posso fazer mais uma pergunta? É que eu deixou meio vago aqui. Nós estávamos discutindo também a questão dos juros. Se for parcelado, vai ter o juro de 1%.
Vossa 1%. Excelência.
Então, aí, a responsabilidade desse juro vai acarretar sobre quem no futuro?
No projeto, o atual prefeito? No projeto que está aqui, do jeito que está aqui hoje, vai acarretar ao próximo prefeito.
O próximo prefeito. Próximo prefeito. Aí ele não pode entrar depois...
Com o Madim.
Com Madim, em cima de nós
contra mesmo, nós e contra o prefeito anterior.
Porque nós fizemos um processo que vai comprometer lá na frente.
Sim. Mas isso é a justiça que vai resolver, né, Cícero? Não é assim, não cabe a nós essa questão da justiça pública, o que ela vai fazer ou não. Não, nós somos nós somos invioláveis desde que nós
mas
tenhamos
até lá nós vamos
a consciência.
Responder.
A responsabilidade pode ser passiva.
Mas ele não vai poder falar depois que vocês fizeram um ato sem eu ter conhecimento, porque não tem nada de conhecimento dele.
Nós não estamos fazendo um negócio aqui em toque de caixa. É por isso que nós estamos estudando esse projeto.
A lei não permite,
né? Mas do jeito que está aqui, vai pagar, vereador. 1%.
Bom, essa era a minha pergunta.
Então, o senhor quer falar, vereador, antes de encerrar?
Bom, eu como também sou presidente de uma comissão. Então eu só vou dizer que eu vou esperar o parecer jurídico,
certo,
da Câmara.
Então, obrigado, vereador.
Tá bom?
Vereador Jorge, presidente da Comissão de Justiça e Redação. Relator, quem que é o presidente da comissão tua? Ah, tá. Obrigado.
Olha, primeiramente...
Pode convocar a tua reunião para quinta também, para ser lido os parecer? Quinta-feira. Quinta-feira, às 17 horas.
Boa tarde a todos.
Dia 15.
E como relator da Comissão de Redação e Justiça, eu quero ser bem breve e dizer que foi debatido aqui, por alguns minutos, essa situação, e ninguém aqui está tirando o direito do servidor. Tá, se votar o projeto, não está tirando. Se não votar o projeto também, não está tirando o direito, porque o fundão hoje ele tem 8 milhões de reais em caixa. Tá, se tiver o parcelamento, o fundão não vai ter prejuízo nenhum. Tá? E outra coisa, se o prefeito atual ele optar por pagar o fundão, o prefeito que vai assumir, ele vai ter que pagar o 13º e vai ter que pagar o salário do servidor também. Então, eu acho que a gente tem que estudar bem, o vereador Alex está correto, na condição de presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Então, é uma coisa que tem que ser bem definida. Lógico que se o prefeito municipal ele fazer essa opção, se esse projeto não passar aqui na casa, ele também vai responder, porque existe uma lei de responsabilidade fiscal, e ele não cumpriu com a sua obrigação, que é pagar o 13º e pagar o mês de dezembro para o servidor. Então, de qualquer jeito, só existe um jeito do servidor ser prejudicado. É se esse projeto, de repente, ele não passar aqui pela casa. Porque daí o prefeito vai fazer opção, ele já vai estar ferrado mesmo, ele vai ter que pagar, e não existe o dinheiro mesmo. Porque se houvesse o dinheiro para pagar as duas situações, lógico que o prefeito iria pagar. E não é só o mal de Jataizinho, não. Isso é o mal de diversos municípios. Se nós for pesquisar a fundo aí, tem município mais ferrado do que o nosso. Então, já existe aí uma guerra, um vereador eleito, que mesmo sem votar o projeto, ele já foi denunciar o projeto. Mesmo, não houve nada de irregular ainda. E nem vai haver se nós votarmos. Porque outros municípios estão aqui. O município de Porã, vizinho nosso, ele já fez esse parcelamento também. Então, estou falando aqui como relator, cada vereador tem o direito no seu voto, vota do jeito que achar melhor. Tá, eu, para me votar nesse projeto, vou estar conversando com diversos advogados, pesquisando alguns municípios que já fez esse parcelamento, para mim poder chegar aqui no dia de votar, sim ou não, votar tranquilo, votar consciente e sabendo que não vai afetar aqui, eu como vereador, pelo voto que eu estarei dando, favorável ou contrário, mas eu não entendo, e cada um tem sua maneira de entender, que o servidor ele vai estar sendo lesado se nós votarmos aqui no parcelamento. Porque se o fundão necessitasse desse recurso hoje para ele se manter, para ele sobreviver, daí sim. Mas não, o fundão tem lá 8 milhões de reais. Então, se fosse um caso que iria à falência o fundão, que o pessoal aposentado não fosse receber por não ter esse dinheiro, daí sim. Daí seria uma coisa muito complicada de analisar profundamente esse projeto, porque daí estaria dando um prejuízo terrível para esses servidores do passado que lutou tanto para que fosse feito esse caixa do fundão, para que ele pudesse desfrutar desse fundão nessa fase atual. Então é uma coisa que vai ser debatida, que vai ser discutida, tem que chegar aqui todos os pareceres mesmos, tá? Porque nós ainda temos tempo, tá? Existe tempo hábil para que nós possamos vir todos esses pedidos que o vereador Alex pediu na condição de presidente da comissão dele. Tá? Algumas coisas poderia já ter vindo, Tá faltando gente aqui que poderia também fazer algumas colocações para nós vereadores aqui, mas eu vejo que nós ainda temos tempo para estar discutindo, debatendo, para que quando o projeto vier para votação, para que cada vereador saiba a sua maneira de estar votando dentro desse projeto. Mas também não é coisa assustadora, não. Tá? Se nunca tivesse feito em outro município isso, tá? Se eu conversei com alguns advogados ontem e hoje com três, perguntando dessa situação, se poderia no futuro, porque eu preservo o meu nome, tá, como vereador. Eu não posso fazer uma coisa hoje, que amanhã ou depois eu vou estar impedido de ser um próximo candidato a prefeito, vice-prefeito, ou mesmo um possível candidato a vereador em eleições futuras. Eu perguntei se tinha alguma dificuldade, algum problema, se eu votasse nesse projeto a favor. São pessoas que têm um conhecimento muito grande dentro da área. Falou, vereador, vota da maneira que você achar melhor. Você é vereador, está ali para estar votando, é inviolável o teu voto ali na hora que você vota. É uma decisão sua. Então, nós temos que estar conversando, discutindo isso aí, para a gente chegar num acordo e fazer o melhor. Eu tenho certeza de uma coisa. É uma coisa ou outra. É obrigação do prefeito virar o ano sem dever? É obrigação. Só que eu tenho acompanhei desde o momento quando a receita do município caiu brutalmente. Há meses que nós recebíamos 2 milhões, 2 milhões e 200, nós começamos a receber 1 milhão e 700, 1 milhão e 500. Isso faz uma diferença monstruosa, principalmente numa administração que eu sempre falei aqui que não teve a organização necessária para passar por esse momento difícil que passou o nosso município. Tá? Não teve essa organização. Então, por isso que hoje o município está pagando um preço alto, só que, como eu disse, se o prefeito fazer opção, se esse projeto, de repente, não tiver sucesso por parte do executivo, ele pode fazer opção de quitar sua dívida com o fundão. Ele pode fazer essa opção. E se ele fizer essa opção, eu sei que é problema dele, que ele é o prefeito, que ele tem as suas obrigações, só se ele não tiver o dinheiro para quitar também o seu compromisso com o servidor,
vereador Jorge,
ele não vai fazer. Era isso que eu tinha para falar da minha parte.
Eu quero dizer para você também que mesmo que esse projeto não seja aprovado aqui ou fosse retirado, o prefeito eleito, o que vai assumir, vai ter que mandar outro projeto aqui para a Câmara. O prefeito vai ter que mandar o projeto. Por quê? Porque... Não, mas o... Aí veja bem. Por quê? O prefeito vai ter que mandar e vai ter que parcelar.
Controle interno também.
Por quê? Porque senão o município não vai pegar certidão. O município não vai ter certidão nenhuma. Tá certo? Não é isso? Porque o próprio prefeito que assumir lá vai ter que mandar esse projeto. Vai ter que resolver essa situação. Então não adianta?
Tá ligado. E o vereador Maurílio, como o vereador Jorge, que sempre comentou a questão, não é tanto o projeto, se vai pagar o fundão ou se vai pagar os funcionários. O que mata o prefeito, que o vereador Jorge muitas vezes aqui já discutiu, e já até falou, que o que mata esse prefeito é as redes sociais. É de conhecimento de todo mundo aqui que o vereador eleito, Toninho Brandão, ele pegou esse projeto e fez uma denúncia. O prefeito, através das redes sociais, que ele só sabe fazer isso, foi lá e já colocou uma nota que eu não vou pagar o 13º e nem o salário de dezembro para pagar o fundão. Aí, ele já colocou, nós vereadores aqui, contra os funcionários. O vereador Alex sabe disso. Você acompanha a rede social, você viu. O Juliano está à parte. Não sei se o Juliano viu, mas o Jorge viu. Pessoal. Então, o que mata é isso aí. Hoje mesmo, eu já encontrei 5 pessoas falando. Ué, Gordo, você vai votar contra lá o projeto para nós não receber? Falei, não. Para vocês não receber, não. O prefeito, ele tem que pagar o salário, 13º e o fundão. Agora, como ele deixou ficar nessa bola de neve aí, esse é problema dele. Ele que tem que resolver. Por que que ficou 6 meses, só agora que ele vem com esse projeto, não é, vereador Alex? Por que que ele não veio lá atrás e falou, ó, eu tô sem dinheiro, vocês apoiam eu ir mandar uns cargos comissionados, vocês apoiam aí cortar isso, cortar aquilo? Nunca procuraram. Agora, faltando aí 20 dias, ele vem com essa bomba aí. E eu vou te falar outra coisa. Se nós aprovar aqui, ou reprovar, ele vai nas redes sociais falar que o culpado é nós. Que ele não vai pagar porque nós reprovamos aqui. Então, ele já ficou 6 meses aqui nesse rolo aqui. Então, que fique mais um e pague os funcionários que é de direito. O ano que vem, como o vereador Maurício falou, o atual prefeito Dirceu Urbano, o futuro prefeito, ele vem, manda um projeto e parcela. Agora, não adianta querer jogar nós, vereadores, aqui contra os funcionários. Então, se já está aqui 5 meses, presidente, que o fundão aguente mais um, né? Ele vai lá e paga o 13º e paga o salário.
Bom, só para encerrar, então, eu queria agradecer mais uma vez a presença de todos, remarcar a reunião para quinta-feira, dia 15, às 17 horas, e dizer que hoje nós tivemos a renúncia de um prefeito na região, prefeito de Cornélio Procópio. Tá? E eu acho que nesse momento hoje, o município de Jataizinho, nós, nesse projeto aqui, nós trouxemos ele para a reunião porque nós estamos correndo o risco de abrir um precedente, um risco jurídico futuro. Porque a gente vai já estar abrindo um precedente para o próximo prefeito, porque eu fui eleito do lado do prefeito que vai assumir. Mas prefeito bom é igual pagar conta. Se você tem dinheiro, você paga conta. Se você não tem, você não paga. Então, eu acredito no caráter do prefeito eleito. Porém, se nós aprovar um projeto desse parcelamento no final do mandato, nós corremos o risco de daqui 6 meses o prefeito atual fazer um outro parcelamento. Porque nós estamos falando em 8 milhões no fundão. Gente, 8 milhões é aproximadamente 12 folhas de pagamento. Então, o fundão, não coloque assim que tem um rio, não tem dinheiro nenhum, fundão. 8 milhões não é dinheiro, tá? A prefeitura municipal hoje tem 450 funcionários. Então, se acontecer um desastre, igual aconteceu aí com a Chapecoense aí, se morrer hoje, Deus o livre guarde, 30, 40 servidores públicos, o fundão tem um problema. Então, nós não podemos colocar desse jeito. É igual o Jorge disse, o vereador Jorge disse, foi procurar os amigos advogados dele. Eu acho que é o papel do vereador isso. Eu também procurei o meu. A primeira coisa que eu ouvi por telefone, sabe o que foi? O advogado amigo meu, que é um dos que está em maior sessão hoje no Paraná, na questão administrativa, ele disse assim, ó, sabe de quem que é a culpa disso aí? Da Câmara. A Câmara foi omissa desde agosto. Porque hoje vocês estão limpando a barra de vocês. Porque vocês hoje estão fazendo um projeto que vocês tinham que ter denunciado o prefeito na primeira vez que ele não repassou. Vocês tinham que ter afastado o prefeito. Por crime de responsabilidade. E nós não fizemos. Tá? Então, o que hoje está acontecendo? Falta de planejamento. Projeto fora de prazo conforme a lei de responsabilidade fiscal. Vários municípios fizeram, dentro da legalidade, dentro dos períodos. Falta de transparência, como exige a lei de responsabilidade fiscal. Onde deve identificar, antes dos 2 últimos quadrimestres, os riscos que poderia cometer a obtenção de resultados negativos junto à manutenção do pagamento em atraso dos servidores municipais de agosto até dezembro e 13º. Visto que a parte dos servidores, os 11%, foi descontado e a parte patronal não. Então, nós colocamos em risco toda uma classe, de uma forma ou de outra. Uma vez aprovado esse projeto, não somente estamos colocando em risco os 400 servidores, mas também todo um processo futuro administrativo, onde colocamos em risco a lisura do processo eleitoral, que parece que ele não avisou os servidores porque queria o voto em agosto, e agora coloca em risco o futuro próximo período eleitoral, porque na verdade o próximo prefeito pode fazer isso também. Estávamos no período eleitoral quando começou isso, visto que a atual administração teve e desrespeitou a lei de responsabilidade fiscal. Aprovando ou não esse projeto, não tira a culpa dele. Pode tirar o dolo, mas a culpa não tira. Porque essa previsão ele tinha que ter visto dentro dos 4 anos de mandato, porque nunca teve um parcelamento desde 2002 dessa forma. Então, só antes da lei de responsabilidade fiscal de 2000 que teve esse tipo de parcelamento. Porém, o que deve ser a vida é uma espécie de informação. Eu quero acreditar, junto com os vereadores, que houve do prefeito uma omissão de informações e não de mentira e má fé. Porque, ao visto pela população, pode estar mostrando que ele teve má fé e teve como poder de mentir para a população. Porém, eu não quero ver desse jeito, eu quero ver como se ele omitiu as informações. Até porque nós não temos conhecimento dessas informações, porque todos os empenhos, balancetes, não vêm para essa Câmara, só está vindo os status, e muito pouco nós temos visto as informações, porque segundo informações, o SINAM, por exemplo, nem o Tribunal de Contas hoje, eu não sei se tem... ele tem conhecimento disso, porque eu acho que está atrasado há uns 6 meses ou mais as informações junto ao Tribunal de Contas, tá? Não só da Prefeitura. Bom, senhores membros, vereadores e demais pessoas, doutora que esteve aqui, a parte mais beneficiada nesse caso é os servidores e não os lados políticos. O prefeito atual e o eleito desde agosto, eles têm que mostrar um entendimento entre eles antes da votação desse projeto. Não coloco como errado nem como certo o vereador eleito que fez a denúncia em Biporã. Porque como ele não tem ainda legitimidade, ele tem o direito de procurar a justiça pública para perguntar qual o que pode ser feito o procedimento. A literalidade do projeto pode ser legal quanto à positividade da lei. Questão que nem isso está, porque está com várias falhas de literatura, de gramática. Porém, fere princípios morais e fiscais e coloca esta Câmara na linha de frente do problema. Se o projeto for aprovado, os vereadores podem sim vir responder por crime de improbidade, sim. Podem sim. Ou até mesmo por crime de responsabilidade futura. Porque nós já fomos denunciados por ação civil pública. E nós sabemos que nós podemos sim ser responsabilizados por isso. Então, o meu voto como presidente, na hora oportuna, eu vou dizer. Porém, deixo claro que todo o procedimento da comissão e das comissões, Finanças e Orçamento, Justiça e Redação e do plenário, que é soberano e na hora oportuna vai votar favorável ou não, eu quero que, posteriormente a todo o processo, cópia da ata, cópia das votações e todo procedimento seja repassado ao Fundo de Previdência do município, ao presidente do sindicato, ao presidente da Associação de Servidores e ao membro do Ministério Público, da Promotoria Pública, para que ele possa analisar o rito processual, os prazos e as demandas que foram feitas para aprovação desse projeto ou reprovação. Porque aqui não cabe dizer se vai ser aprovado ou reprovado. O que cabe dizer é quanto à questão jurídica de que a Câmara está tomando para ela a responsabilidade que não é dela. Porque se fosse da responsabilidade dos vereadores, nós íamos lá pegar o cheque, íamos pagar os servidores e íamos pagar o fundo de pensão. Então, o papel da Câmara é fiscalizar. O que nós não fizemos desde agosto e agora nós estamos tendo que ou cobrir a panela ou destampar a panela. Então, eu deixo aqui as minhas palavras de agradecimento a todos os vereadores. Quer falar mais alguma coisa?
Está em discussão ainda?
Sim.
Eu gostaria só de fazer duas perguntas para o Malô novamente. Ô Malô, esse cargo seu de presidente, ele é nomeado pelo prefeito?
É nomeado pelo prefeito. O prefeito escolhe as pessoas e nem me pergunta muito se quer ou não quer e coloca.
Então, e nós temos conhecimento aqui que o Gentil, que foi presidente do fundo, por uma vírgula, doutora, ele está inelegível 8 anos. Por uma vírgula que aconteceu lá, ele está inelegível, é conhecimento de todo mundo. Nós aprovamos aqui esse parcelamento. Lá em janeiro, o prefeito troca o presidente. Dá uma zebra lá de não pagar e no final da gestão dele, ele responder e ficar inelegível. Pode ocorrer? Pode acontecer?
Pode.
Então já é outra penalidade que nós vamos cometer em cima de uma pessoa que nem está aqui, nem está ouvindo e nem sabe do problema. É lógico que quando ele for nomeado, ele vai estar a par do problema. E outra pergunta que eu ia fazer, Maurício. Quanto que arrecada hoje o fundão que nós pagamos, nós e a prefeitura, o geral?
A parte do empregado é em torno de 82 mil e a parte patronal, uns 190 mil. Não é só a prefeitura. Só da prefeitura, é.
Não, o geral.
É, esse é só da prefeitura. Aí tem a Câmara que repassa um pouco e tem o SAEMAI também. O SAEMAI que passa.
Então dá um total aí do quê? Dos 280?
Acho que...
Quanto você falou? Não entendi.
Ó, 180 com...
260 mil, mais ou menos, né?
260, total. Mais uns 30, né? Não 200... chega, não.
E quanto que é a despesa hoje que você paga os aposentados?
Está em torno de 230 mil por mês.
Então, aí é outra questão. Como o vereador Jorge falou...
A gente paga menos do que arrecada. Arrecada mais, e tem os investimentos ainda. Então, está tendo uma sobra, mais ou menos ainda por mês... de uns 30 a 40 mil reais.
Eu gostaria que constasse em ato também. Sim, vai constar, né? Porque daí é como o vereador Jorge falou, hoje nós temos 8 milhões, né, no fundão. Só que daí você pode ver que um já está igualando com o outro. Se acontecer uma zebra aí do prefeito falar, não, eu não posso pagar, não sei o quê, vai chegar num patamar ali, vereador Jorge, que nós vamos ficar com déficit ali. Então, é uma questão. É que nem o vereador Alex falou, pode acarretar aí um problema futuramente que a gente não prevê. Mas é uma questão que tem que analisar também. Obrigado.
Sem mais, eu agradeço a todos mais uma vez. Declaro encerrada a sessão das comissões de Finanças, Orçamento, Justiça e Redação. Agradeço mais uma vez ao presidente do sindicato, do fundão, a doutora Fabiane, e aos vereadores que fazem parte e ao diretor da casa. Declaro encerrada em nome de Deus. A ata das duas comissões nós assinamos na quinta-feira.